O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a professora universitária Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira para representantes da República das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respectivamente. Susana Goulart Costa, açoriana natural de Angra do Heroísmo, será a primeira mulher a desempenhar este cargo. Paulo Duarte Barreto Ferreira, natural do Funchal, é atualmente juiz do Tribunal da Relação de Lisboa. Estas nomeações foram divulgadas esta quarta-feira através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República. Ora, o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, elogiou a escolha de Susana Goulart Costa, referindo que é uma profunda conhecedora da nossa história.
É a primeira personalidade açoriana a assumir esta função, sendo uma mulher ligada às instituições autonómicas, profundamente conhecedora da nossa história, da nossa autonomia, ligada à nossa academia, foi deputada regional e é uma pessoa com, eu tenho trabalhado com ela e que se pode trabalhar e a prova disso é que faz parte da nossa comissão organizadora das celebrações dos 50 anos da autonomia, é a nossa coordenadora da obra que queremos assinar com o Parlamento dos Açores, quer assinalar os 50 anos da autonomia e, portanto, é com alegria que reage e com grande expectativa de ter a certeza que a Assembleia Regional, o Presidente da Assembleia Regional, vai trabalhar com grande afinco e com grande lealdade, apesar deste agrado de ser a primeira mulher a ser designada para estas funções, também seja a última representante da República a ser nomeada, porque nós não podemos esquecer de que também nós queremos aprofundar a nossa autonomia. A nossa autonomia passa também pela extensão deste cargo de representante da República.
Também o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, elogiou o perfil da nova representante da República.
Ela é a primeira açoriana, a primeira mulher a assumir estas funções. E a minha felicitação à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, que também é bem sabido que os açorianos desde há muito pugnavam por ser um açoriano a ter esta missão enquanto ela existir. Quero também deixar uma palavra muito especial à futura representante da República para a Região Autónoma dos Açores, quanto à total disponibilidade que tem pessoalmente o Governo para uma colaboração com a futura representante da República para a Região Autónoma dos Açores. Em termos pessoais, a minha consideração pela sua capacidade e também sei que tem um perfil que cumprirá bem aquilo que eu também elogiei ao cessante, ao embaixador Pedro Catarines. Parece-me que exerceu e compreendeu bem que seria mais o representante da autonomia política na República do que o representante da República na autonomia política. Ninguém melhor que a professora Susana Goulart para fazer este desempenho. Não é segredo para ninguém que nós entendamos que um reforço da valorização da autonomia política passa pela extinção da figura, mas isso não tem a ver com a pessoa. E enquanto estiver, eu quero deixar bem expresso meu enorme apreço também pessoal e institucional pela professora Susana Goulart e pela missão que tem sido desempenhada.
O Partido Socialista saudou também a nomeação histórica de Susana Goulart Costa para representante da República na região, elogiando o facto de ser mulher açoriana e de conhecer profundamente a realidade regional. A estrutura regional do PS destaca que a nova representante da República tem um percurso académico, político e cívico amplamente reconhecido, que muito honra os Açores. Os socialistas açorianos destacam a carreira académica na área da História e o percurso político de Susana Goulart Costa, que foi deputada regional do Partido Socialista, diretora regional da Cultura nos governos de Vasco Cordeiro, presidente da Assembleia Municipal e vereadora na Lagoa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Parlamento açoriano arrancou hoje com um debate de urgência promovido pelo Partido Socialista sobre as políticas públicas de incentivo ao turismo. A deputada socialista Marlene Damião recordou o trabalho desenvolvido na última década, onde os números referentes ao setor bateram recordes. No entanto, a deputada alertou que atualmente os indicadores demonstram falta de proatividade do governo em resolver problemas e em encarar o futuro com confiança.
Hoje, o setor do turismo atravessa o período mais desafiante dos últimos 10 anos. Nos últimos 7 meses, são vários os indicadores do turismo que apontam para um abrandamento. De acordo com os últimos dados do Serviço Regional de Estatística, o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores voltou a baixar em março. Entre setembro de 2025 e março de 2026, desembarcaram menos 25.600 passageiros nos Açores. Para o conjunto de estabelecimentos de alojamento turístico, a variação homóloga mensal de todas as dormidas é negativa pelo 5º mês consecutivo. Desde o início do inverno IATA, entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, e ainda sem o efeito da saída da Ryanair, registaram-se menos 37 mil dormidas. Hoje temos menos oferta e preços mais elevados, com impacto direto na procura.
Marlene Damião apontou ainda ao número de companhias aéreas que voam para os Açores, comparando com a Madeira e recordando o impacto da saída recente da Ryanair dos Açores.
No inverno IATA, os Açores têm duas companhias aéreas a operar. Duas. A Madeira tem 12. Esta diferença explica muito do que está a acontecer. Desde 2021, ficaram por investir mais de 20 milhões de euros na promoção turística, apesar de terem estado previstos nos planos de investimento do governo. Não estamos a falar de uma ruptura, mas estamos claramente perante sinais que exigem atenção e resposta. E quando 200 empresários, câmaras de comércio, associações sentem a necessidade de vir a público expressar preocupação, isso não pode ser ignorado. Isso significa que alguma coisa não está a funcionar como devia.
A deputada socialista destacou ainda que o Governo Regional deve promover um diálogo mais próximo com o setor.
Surpreende-nos que o Governo não reconheça estes sinais e que não promova um diálogo mais próximo com o setor. Negar os sinais não resolve o problema, apenas o adia. E quando não há reconhecimento e não há diálogo, o que isso revela é que as soluções se escutaram. Há sinais que exigem correção de rumo, com realismo, com humildade e com ação. E quando não se admite o problema, corre-se o risco de já não ter solução.
Em reação, a secretária regional responsável pela pasta do turismo começou por destacar os indicadores de crescimento dos últimos anos.
O turismo tem sido, nos últimos anos, um dos principais motores de desenvolvimento económico dos Açores e um setor que na região tem promovido uma efetiva convergência económica com a realidade nacional. Em 2025, superamos as 4,5 milhões de dormidas, o que significa um crescimento de 4,1% face a 2024, aliás, um crescimento superior ao registado no global do país. Se compararmos com 2019, estamos perante um crescimento agregado superior a 51%.
Berta Cabral destacou ainda que a estratégia de desenvolvimento e promoção turística deste governo traduziu resultados muito positivos e reconhecidos por todo o setor, contrariando o que refere o Partido Socialista.
Em 2019, tínhamos 7 companhias aéreas a operar na região. Este ano, temos 16 companhias aéreas com mais de 30 rotas e ligação direta a 12 países na Europa, na América do Norte e em África.
A governante terminou a sua intervenção realçando que existe determinação para ultrapassar os atuais desafios que o turismo enfrenta.
Há uma conjuntura internacional adversa? Há. Temos grandes desafios pela frente? Temos. Por isso, há que reconhecer que são necessários ajustamentos, como aliás já referi, face ao contexto e ao momento, sem nunca colocar em causa o que é estrutural, o que já ganhámos e o que está bem feito. E é com muita determinação que, tal como enfrentamos a crise, nós, região, a crise do subprime em 2011, a crise pandémica 2020-21, também vamos ser capazes de enfrentar este desafio que temos entre mãos e saber superá-lo em conjunto com todos os setores.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, em declarações no âmbito do debate de urgência promovido pelo PS sobre as políticas públicas de incentivo ao turismo, debate que ainda decorre no Parlamento açoriano. O Parlamento dos Açores aprovou ontem, por maioria, com a abstenção do Chega, o seu primeiro orçamento suplementar para 2026. Ora, José Pacheco, líder do Grupo Parlamentar do Chega Açores, considerou que existem aumentos de custos que continuam a afligir e que se está a usar e abusar, sendo que o dinheiro é dos contribuintes.
Há aqui aumentos de custos, há aqui despesas que nos continuam a afligir. E o Chega volta a deixar este alerta. Na democracia tem um custo? Tem. Nós temos alertado bastante para isso. Agora, começarmos a abusar daquilo que nós temos visto, e não me façam falar de viagens, começa a ser uma coisa escandalosa.
O parlamentar intervinha na cidade da Horta no âmbito da apreciação da proposta de resolução relativa ao primeiro orçamento suplementar da Assembleia dos Açores para este ano. Em reação ao deputado Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, recordou que a legislação obriga a integrar o saldo de gerência do ano passado no valor de 661 mil euros, que resulta de um esforço de poupança, e saudou o esforço de gestão que tem vindo a ser desenvolvido pela mesa do Parlamento dos Açores.
É a inclusão de uma poupança de 660 mil euros do ano passado, que será incluída no orçamento deste ano, e como todos nós sabemos, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, fruto das circunstâncias da insularidade da nossa realidade arquipelágica, tem as dificuldades que tem. Quem não conhece as limitações da delegação da Assembleia na maior ilha dos Açores? Quem não conhece as paredes verdes dos gabinetes onde trabalham os senhores deputados e os seus colaboradores na delegação da Ilha Terceira da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores? Quem não conhece outras delegações para estas ilhas abaixo que carecem do mínimo de dignidade e de condições para que um deputado possa sequer receber um cidadão? E, portanto, o que está aqui em causa, para além de tudo isso, para além de tudo mais, é isso.
Nenhuma outra bancada interveio no debate, tendo os deputados do Chega Açores sido os únicos que votaram pela abstenção. O Parlamento dos Açores reforçou assim o seu orçamento para 2026 em 661 mil euros, valor que será aplicado em parte nas rúbricas com salários, subsídios e contribuições para a Segurança Social.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou ontem que a alteração ao subsídio social de mobilidade aprovada pelo Parlamento foi um monumental tiro no pé em matéria de justiça social e garantia de uma efetiva mobilidade dos insulares. As alterações ao subsídio social de mobilidade foram aprovadas em votação final global com os votos a favor de PS, Chega, BE, Livre, PAN e JPP, as abstenções de CDS, PP, IL e PCP e o voto contra do PSD, com a exceção dos 6 deputados eleitos pelos Açores e pela Madeira que votaram a favor. Com estas mudanças, o acesso ao subsídio social de mobilidade passa a ser designado por mecanismo de continuidade territorial, deixa de estar dependente da situação contributiva dos beneficiários e da apresentação de recibo, caindo também o teto máximo do custo elegível da passagem. A CGTP in Açores alertou esta quarta-feira para o agravamento das dificuldades financeiras dos trabalhadores e pensionistas, apesar do crescimento económico e do aumento da riqueza, criticando as opções políticas do Executivo açoriano. Segundo a estrutura sindical, o aumento generalizado dos preços de bens essenciais, como alimentação, energia e habitação, tem superado largamente a evolução dos salários, contrastando com a acumulação de lucros das grandes empresas. A Central Sindical critica também o Governo da República por agravar a situação dos trabalhadores através da imposição do boicote laboral, que significaria um retrocesso incompreensível na legislação do trabalho, aprofundando ainda mais os desequilíbrios sociais já existentes e favorecer o grande patronato.
Os lucros recordes que todos os anos são batidos pelas grandes empresas e pelo aumento generalizado dos preços. Isto está marcado por dois factos contraditórios. Por um lado, aumenta a riqueza e o crescimento económico. Por outro, aumentam as dificuldades dos trabalhadores e das suas famílias e também de quem trabalhou toda a sua vida, ou seja, dos pensionistas. Eu gostava de salientar aqui dois setores desde logo, na limpeza e na segurança. São setores onde a negociação coletiva, que é imposta na região, inclusive prestando serviços para o governo regional, é negociada com piores condições do que aquela negociação coletiva que é feita no plano nacional. Mas não estamos aqui a falar apenas disto, no setor da construção civil, por exemplo, das indústrias em geral, em alguns setores da hotelaria.
No plano regional, as críticas recaem sobre as opções políticas do governo regional, que é referido, ameaçam o agravamento da situação social no arquipélago. A estrutura apela ao governo regional para que intervenha na dinamização do diálogo social, da negociação sindical e da distribuição justa da riqueza gerada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Em 2025 foram internados no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, cerca de 100 pessoas por doença hepática, sendo a maioria por complicações da cirrose. Os dados foram avançados por Maria Pia Costa Santos, médica gastroenterologista naquela unidade hospitalar. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista adianta que esta patologia é a segunda causa de internamento no H10, a seguir à doença do pâncreas e das vias biliares.
No ano 2025 temos cerca de 100 internamentos por doença hepática e a maioria deles, lá está, é por complicações da cirrose. Complicações são essas, são doentes que desenvolvem a icterícia, aquela coloração amarelada dos olhos e da pele, podem desenvolver hemorragias digestivas, alterações do estado de consciência. E, portanto, são internados neste contexto. Também temos internamentos por doença aguda, que são menos frequentes, lá está, por de causa tóxica, por vírus que causam uma hepatite aguda.
Maria Pia Costa Santos, que falava à Atlântida a propósito do Dia Mundial do Fígado, que se comemora domingo, assegura que as hospitalizações têm-se mantido estáveis, contudo, o que se tem vindo a alterar são as causas daquela doença. As doenças hepáticas, alcoólica e esteatósica, associada à disfunção metabólica, são as patologias crónicas do fígado mais comuns no cotidiano médico. Já no que diz respeito às doenças agudas, destacam-se as hepatites A e E, a leptospirose e as hepatites tóxicas. A especialista alerta que, se não forem tratadas atempadamente, todas estas patologias podem evoluir para cirrose, o estado final e mais grave de diversas condições hepáticas. Para evitar chegar à doença mais grave, a médica deixa alguns conselhos.
Para a doença associada ao fígado gordo, lá está a dieta, o exercício físico e atuar nos fatores de risco cardiovasculares. Depois é o álcool, não é? Uma das principais causas de doença hepática ainda. Portanto, evitar o consumo de álcool é essencial. E depois, em relação aos vírus, também é importante haver uma higienização regular das mãos, as pessoas fazerem vacinação contra o vírus da hepatite B, evitar o consumo de drogas, a realização de tatuagens deve ser feita em locais que obedeçam a normas de higiene e segurança, utilizar preservativos nas relações sexuais, são tudo coisas importantes para evitar a transmissão destes vírus, que depois se tornarem crónicos e as pessoas não souberem, podem também evoluir para cirrose.
O Dia Mundial do Fígado assinala-se domingo, dia 19 de abril, e visa aumentar a consciencialização sobre as doenças hepáticas, focando-se na prevenção, diagnóstico precoce e promoção de hábitos de vida saudáveis para proteger este órgão vital, responsável por mais de 500 funções essenciais.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dilas, MC Kekel, Delfins e Dama são os cabeças de cartaz da edição de 2026 das Festas do Nordeste, que vão decorrer de 9 a 14 de julho naquele concelho, na ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Na apresentação das festividades, Marco Mourão, vice-presidente do município, referiu que este é um cartaz eclético e importante para a economia local.
Tenta sempre ir ao encontro das faixas etárias, desde 6 aos 86, e portanto haverá dias mais destinados à juventude, dias se calhar menos, mais destinados a pessoas já de outras gerações, mas o importante aqui também é vocês perceberem que há um esforço por parte do município para proporcionar um cartaz com muita qualidade e direcionado também àquilo que serão provavelmente os anseios e os gostos da própria população do Nordeste que nos visita. Também é uma festa muito direcionada para a própria economia local e é também com esse objetivo que a Câmara Municipal do Nordeste a organiza, para um concelho periférico ou ultraperiférico até e prominentemente rural. É importante termos estes momentos culturais de grande envolvimento social que promovem depois também da própria economia local.
As festas do Nordeste mantêm também a componente cultural, como salientou o autarca, destacando as atuações no palco Tradições.
Iremos ter o palco Tradições, um palco mais dedicado para aquilo que é a cultura e as tradições do concelho do Nordeste, nomeadamente com as nossas filarmónicas, com os nossos grupos folclóricos e também com as habituais e apreciadas cantigas ao desafio. Nesse palco tradicional decorrerá no Largo do Coreto, por trás da Câmara Municipal do Nordeste, que também é tradição, e logicamente será um espaço aberto ao público e um espaço que se pretende muito dinâmico, que se pretende dar a conhecer ou pelo menos proporcionar à população com as atividades culturais que ao longo do ano se vão desenvolvendo e se ensaiando aqui no concelho, nomeadamente no repertório das nossas filarmónicas.
A venda de bilhetes está disponível a partir de 27 de maio. O passe geral para os 3 dias tem um custo de 15 euros. As crianças até aos 12 anos não pagam. Para os residentes com morada fiscal no concelho, a entrada no recinto mantém-se gratuita. As festas do Nordeste acontecem de 9 a 14 de julho na ilha de São Miguel.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.